A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Uma vez na vida. Pode ser por doença na família, ou problemas no casamento, dívidas, conflitos no emprego.
Mas para 350 milhões de pessoas no mundo, essa tristeza não é passageira. Elas são vítimas da depressão.
Qual é o momento certo de procurar ajuda? E como sair dessa? Com a palavra, o Dr. Drauzio Varella, numa nova série sobre transtornos que, se não forem tratados depressa, paralisam vidas.
São os males da alma.
Casamentos lembram aquelas histórias infantis que terminam com a mocinha, o príncipe encantado e a frase, e viveram felizes para sempre. Com o passar dos anos, aprendemos que a felicidade é um pássaro de voo rápido, que nos visita quando quer, nos enche de alegria e voa para longe, às vezes deixando a tristeza em seu lugar.
Hoje eu acordei com aquela sensação de que o dia vai ser como todos os outros. Eu não queria sair da cama. Eu fico me perguntando até quando eu vou suportar isso.
Eu me senti como se o mundo tivesse desabado, tivesse faltado chão pra mim. Porque a separação foi de uma forma muito frustrante.
O que mais te chocou nessa separação?
Foi pegar ele na minha casa com outra mulher. É uma imagem que nunca vai sair da minha cabeça. Eu fui perdendo a concentração no trabalho, a vontade também de estar ali. E após 3 meses, o meu gerente me chamou e falou: nós estamos dispensando você. Sem o emprego, sem o meu esposo, nesses 3 meses também a minha filha casou, então eu fiquei sozinha.
E esse quadro de tristeza profunda dura até agora, Ana?
Sim. Constantemente, dia após dia.
Neilde se separou do marido há 6 anos. 2 anos mais tarde, conheceu Laércio, com quem vive até hoje. Mas um novo relacionamento não foi suficiente para tirá-la desse quadro. Sua depressão não está apenas associada ao primeiro casamento. É alguma coisa mais complexa. Vem de dentro para fora.
Eu acho que você está precisando de ajuda. O ideal é que você tivesse uma consulta com um especialista que pudesse fazer um diagnóstico e, a partir daí, um tratamento. Porque sozinha, você vê quantos anos passaram e você não conseguiu reagir. Né?
Quem sofre de depressão apresenta pelo menos 1 de 2 sintomas principais. Primeiro, humor deprimido, perda de interesse em atividades que antes davam prazer. Segundo, a pessoa quase todos os dias está triste e sem esperanças. Neilde tem esses 2 sintomas, além de outros secundários, como falta de sono e perda de apetite.
Todos nós, às vezes, ficamos chateados, deprimidos. Outras vezes, eufóricos, com mania de grandeza. Quem nunca entrou em pânico em determinada situação? Ou não repetiu rituais tão inúteis quanto contar os azulejos da parede? O objetivo desta série é mostrar quando esses comportamentos começam a fugir do controle e se transformam em transtornos psiquiátricos que precisam ser reconhecidos logo e tratados.
Nem sempre é fácil enxergar a diferença entre a tristeza que faz parte da vida e a depressão. Afinal, a felicidade permanente, absoluta, não existe. Problemas no relacionamento, perda de um ente querido, falta de dinheiro, trabalho que não dá prazer. Assim é a vida de milhões de brasileiros. Também é o caso de Érica.
Deixa o dinheiro para a tia Maria.
Boa noite.
Fica com Deus, tá? Força, a gente tem que encontrar. E a luta. Não pode desanimar, né?
Érica acorda ainda de madrugada. Enfrenta 4 conduções. 2 horas de viagem até chegar ao trabalho.
No final do dia você já tá saturada.
E aí quando você chega em casa e tem contrariedades em casa, como é que você lida com isso?
Tem contrariedades sim, tem brigas, tem desavença, porque o casamento não é um mar de rosas. Não é. Já tive vários problemas com meu marido.
Quando você era mocinha, adolescente, você imaginou que a sua vida fosse acontecer dessa maneira ou você esperava viver de um outro jeito?
Ah, não, né? Eu não esperava isso, mas as coisas vão acontecendo, né? A gente vai vendo que as coisas não é do jeito que a gente pensava que fosse.
Um dia a dia duro, difícil, mas as dificuldades não causaram um quadro depressivo. Qual é a diferença entre a tristeza que faz parte da vida e a depressão?
A diferença entre o normal e o patológico não é uma diferença de qualidade, né? Que a gente muda de uma coisa para outra. Mas é uma diferença de quantidade. A coisa passou do limite quando a gente não consegue mais amar ou trabalhar. Aquilo ocupa as nossas atenções, a nossa energia, a forma como a gente se enxerga passa a ser dominada por esse tipo de sofrimento. As pessoas não saem mais de casa, por exemplo, elas recuam diante de um contato social, diante de uma entrevista de emprego. Então a gente diz que diante de uma depressão maior, né, uma depressão que deixa a pessoa na cama, que chega na segunda-feira ela não consegue nem pensar em sair, essa pessoa precisa ser medicada para conseguir dar um primeiro passo.
Neilde já tinha se tratado antes pelo plano de saúde.
Bom dia.
Depois, desempregada e com pouco dinheiro, não conseguiu pagar o convênio e foi obrigada a abandonar o tratamento. Agora, ela finalmente decidiu procurar ajuda para sair desse sofrimento. Foi atrás de tratamento gratuito em uma universidade pública.
Neilde tem uma síndrome depressiva grave, né? E tá no que a gente chama de um quadro crônico. Então eu encaminhei com uma medicação que ela conseguisse pegar na rede pública. Encaminhei a Neilde para fazer alguns exames e também para psicoterapia, para poder consolidar a melhora que vai vir pela frente.
Melhorando esse quadro, aí eu vou poder procurar trabalho. Assim, de alguma forma, pensar em dias melhores.
Eu consegui pegar os remédios. O primeiro remédio eu me senti muito mal, me deu um enjoo, meu corpo ficou trêmulo,
ânsia de vômito, um pouquinho de falta de ar e um calafrio, muito calafrio.
E no caso dos medicamentos, o uso deve ser mantido por algum tempo, não é?
Nenhum antidepressivo vai estabilizar um quadro de depressão antes de alguns meses. Então o sujeito precisa saber que ele está entrando numa jornada que é mais ou menos de médio prazo. No entanto, a gente vê muitos pacientes que se tornam dependentes da medicação. Às vezes estão tomando antidepressivos há 10 anos, uma dose inadequada, a medicalização feita por não especialistas, tudo isso tem contribuído para um estado, vamos dizer, caótico de relação com as medicações, principalmente as mais recentes.
Vai começar a maratona de marcar consultas e exames, né, que o médico havia me pedido.
Bom dia.
Dá um baixo astral, assim, nessa correria, esse estresse todo. Nesse momento eu sinto vontade de chorar, mas acho que devido ao controle do remédio, eu tô conseguindo me controlar.
Os exames de sangue, tireoide e diabetes mostraram que a saúde de Neilde está boa. O problema agora é conseguir o acompanhamento psicológico. Não há vagas suficientes no sistema público de saúde e Neilde ainda está na fila.
Se é um consenso entre os clínicos que muitas formas de sofrimento, de males da alma, exigem uma combinação de esforços terapêuticos. Medicação, mais uma forma de psicoterapia, de psicanálise, de intervenção pela palavra.
Neilde ainda espera pelo acompanhamento psicológico, que é essencial ao tratamento. Mas com o passar dos dias, a medicação começa a dar resultado.
Acordei logo cedo, coisa que eu não fazia já há bastante tempo.
Passei mal no carro, minha pressão caiu, eu senti tontura.
Eu ainda não sinto fome,
mas no resumo, eu já estou me sentindo um pouquinho melhor.
Sabe a coisa mais gostosa pra mim esses dias? Quando eu vou pro quarto e falo assim, agora eu vou dormir. E questão de 5 minutinhos eu tô dormindo. Nossa, isso pra mim não tem preço.
No ano 2030, a depressão será considerada a doença mais incapacitante de todas. Quando a tristeza toma conta de tudo e a vida vira um fardo insuportável, procure ajuda psiquiátrica para saber se há necessidade de psicoterapia e medicamentos. Esses tratamentos podem ser encontrados nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, espalhados em 1.500 municípios brasileiros. Infelizmente, muitas vezes a única alternativa é ir atrás de atendimento em outra cidade. Não deixe para mais tarde. Não descuide de sua saúde mental.
Eu me sinto bem melhor, mais disposta para fazer as coisas em casa. Sinto vontade de sair, passear, fazer alguma coisa.
E agora tem o Tonzinho aqui, né? O Snow. Acho que ele também está me ajudando na minha recuperação. Né, Snow?
Eu sinto vontade de me cuidar.
Hoje eu vim para fazer uma entrevista, tentar uma oportunidade de emprego.
Boa tarde, tudo bem, Neilde?
Tudo bem.
Prazer, você? Priscila, como vai?
Bem, você?
Obrigada por ter vindo, tudo bem também. Pode sentar, por gentileza.
Neilde, quando nós conversamos a última vez, você naquela tristeza que não tinha fim, você imaginou que um mês depois você estivesse procurando emprego?
De maneira alguma. Esse prazer de viver, de recomeçar, vem vindo aos pouquinhos. Eu fui percebendo aos poucos e as pessoas comentando, você está diferente, seu rosto está diferente.
Quando você olha para trás e vê como você estava, que imagem você tem de você mesmo naquela época?
Bichinho no casulo, acuado, com medo até do vento que passava. Eu passei a sentir vontade de viver.
Queria entender o que, que te torna uma candidata forte aqui para esse nosso processo.
Você teria uma funcionária dedicada e perseverante. E que não desiste fácil.
Quase todo mundo tem uma mania. Quem não conhece, por exemplo, uma pessoa fissurada por limpeza, que não pode ver um cisco no chão. Ou então alguém que se incomoda demais com qualquer coisinha fora do lugar.
É, só que às vezes a mania foge ao controle e vira compulsão. É o TOC, famoso transtorno obsessivo compulsivo.
O Dr. Drauzio Varella mostra agora que essa doença pode levar muito tempo para ser diagnosticada, mas tem tratamento.
Quando eu pego ele para limpar, eu gasto muito tempo, porque não é uma lavagem de meia hora. Para eu poder ter a certeza que ele vai estar limpo,
eu tenho que lavar ele por várias vezes.
Eu perco muito tempo, porque tem que ser bem detalhado, parte por parte. Tenho que passar uma mão para tirar toda a poeira do carro primeiramente, para depois começar a ensaboá-lo parte por parte. Para eu poder ter a certeza que ele vai estar limpo, vai me consumir muito tempo. Mais de 6 horas. Mais de 6 horas. Só no carro.
Não posso ver quadro torto. Fico aflito para arrumar. Cada um de nós tem suas manias, suas esquisitices, mas elas não atrapalham o dia a dia. Mas há gente em que as manias tomam conta do dia inteiro. Essas pessoas são invadidas por pensamentos intrusos, irresistíveis, dominadores, verdadeiras obsessões que as obrigam a repetir ações inúteis como lavar as mãos 33 vezes. Elas são portadoras de toque, o transtorno obsessivo-compulsivo que as torna escravas de rituais repetitivos que destroem suas vidas e suas famílias.
Perco muito tempo em determinadas coisas. Vamos supor, se eu for ter que passar roupa, eu posso gastar às vezes 40, uma hora numa única peça. Enquanto eu não ver que a peça está perfeita, totalmente lisa, eu não paro. Em casa eu tenho que manter tudo alinhado, tudo, armário de pia, armário de compras, guarda-roupa, tudo tem que ser alinhado.
Quando você tem uma pilha, por exemplo, pilha de biscoito, como é que você ordena? Quem fica embaixo, quem fica em cima?
É por ordem de vencimento, tudo por ordem de vencimentos.
E todos os dias você arruma o armário?
Não? Não ele inteiro, mas quando eu abro, se eu vejo alguma coisa que não esteja alinhado, que nesse pacote aqui, ó, na posição que ele tem que estar, ó. Eu tenho que arrumar. Eu sinto essa necessidade de arrumá-lo na mesma posição que está o outro.
E se a sua filha modifica, tira do lugar?
Teve uma época que eu brigava com ela. Agora isso eu já consegui. Eu deixo ela pegar, aí depois que ela saiu toda, eu vou lá e arrumo. Agora na compra, às vezes, é ela que arruma ou é minha esposa. Aí sai briga.
Aqui, todas são dobradas, sacolinhas de mercado. Essas daqui minha esposa colocou aqui sem dobrar. Agora eu vou arrumar tudo de novo aqui, tá?
Isso não cria problemas domésticos, não?
Cria, porque eu tenho minhas manias. Então minha esposa, às vezes a minhas manias acaba atrapalhando ela.
Para essa camisa, depois você volta nela.
Não vai amassar? Pôr no cabide?
Não, mas...
Aí você vai ter que repassar de novo.
Pior que para vestir eu passo de novo.
Eu fico irritado. Eu fico muito irritado quando eu tô fazendo uma tarefa e que eu já tô assim ritualizando e a pessoa interrompe, eu fico até às vezes agressivo.
Quanto tempo você levou para pedir ajuda e o que te levou?
Eu senti que tinha alguma coisa diferente em mim. Não tava me sentindo muito bem. Aí eu procurei uma médica que é próximo da empresa, né? Aí ela me indicou para um psiquiatra. Na época eu não sabia nem que isso se chamava toque.
Benício está afastado do emprego há cerca de 10 anos. Ele trabalhava como analista em uma empresa de seguros. O toque começou a atrapalhar muito o seu desempenho. Por exemplo, contas simples que levavam poucos minutos passaram a demorar horas porque ele conferia os cálculos inúmeras vezes. São vários os tipos de rituais causados pelo toque. Eles podem mudar ao longo do tempo. Os mais frequentes estão relacionados com limpeza, checagem ou conferência, organização, simetria, contagem e colecionismo.
Cerca de 3% da população sofrem de toque. Benício é um desses milhões de brasileiros que passam a vida aprisionados pela doença. A libertação não é fácil, exige medicamentos e terapia psicológica. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico e iniciado o tratamento, melhores os resultados. A rede pública de saúde não está preparada para atender esses casos. Procurar ajuda nos serviços de psiquiatria ligados à universidade pode ser uma saída.
A moça que trabalha em casa deixa as roupas em cima da cama e eu vou lá e guardo do meu jeito. Então quando alguém guarda, provavelmente eu vou olhar, não vou gostar e vou ter que guardar de novo.
Caio também tem toque e está em tratamento há 7 anos. Ele já conseguiu deixar várias obsessões e rituais para trás. Agora tenta superar os que persistem.
Se eu pegar esse caminhãozinho aqui,
e colocar aqui, por exemplo.
Vou ver que tá no lugar errado, vou brigar com alguém que fez isso, que tirou do lugar, e vou lá e vou colocar no mesmo lugar.
E assim são os vídeos, os livros...
Tudo. Se for uma ordem diferente, me incomoda. Mas eu vou dizer, pra quem já teve tanto ritual, tanta mania, deixar os livros em ordem hoje é uma coisa muito pequena.
Você tinha outros rituais que você tinha que obedecer rigorosamente?
Eu me lembro quando moleque eu escovava os dentes 20, 25 vezes por dia. Depois o toque migrou para lavar as mãos. Depois os recortes de jornais que eu comecei a guardar desde cedo. Coisas que eu acho que um dia eu vou utilizar. Então acho que meu foco era muito para colecionar as coisas. E eu não conseguia me desfazer. Tinha coleção de selos, de moeda, de cigarros. Mas a coisa que eu mais coleciono hoje é camisa de time de futebol.
Nossa senhora.
427 camisas de futebol.
E todas do Palmeiras?
Todas do Palmeiras. As pessoas têm costume de dizer que qualquer mania é toque. O toque é uma coisa que traz sofrimento. Uma coisa que faz a gente parar. Enquanto a gente não faz aquilo, a gente não consegue fazer uma outra atividade.
Na hora que eu levanto, na hora que eu vou dormir, eu vou estar pensando, alinhando as coisas, fazendo o ritual de limpeza, tudo, o dia inteiro. Eu só tenho paz mesmo na hora que eu adormeço. Só nesse momento que eu tenho paz.
E antes de dormir, você é obrigado a checar a porta?
Sim, a porta, confirmar que se realmente ela está fechada. E isso é mais de 20 vezes.
Você abre e fecha de novo.
Fecha de novo, para ter certeza.
Ela está meio encrencada.
Exatamente.
6, 7, 18... 19.
Também comecei a ter pensamentos de contagens. Pode ser tudo que o senhor pode dar. É janela de prédio, é linha, quadradinho da camisa do senhor também.
Já fiz rituais também de contagem. Até a entrada do consultório médico, a quantidade de passos que tinha que dar tinha que ser o mesmo para voltar.
Se por acaso não deu o mesmo número de passos, você está com pressa, você entrar no metrô, o que vai acontecer?
Eu penso assim que pode vir a acontecer algo de terrível com a minha família. Por isso é que eu volto e faço o trajeto de novo, para dar a mesma quantidade de passos.
Então eu faço um tratamento, tomo remédio, passo para acompanhamento psiquiátrico e frequento o ASTOC, que é uma associação que cuida do TOC, né? Aqui em São Paulo, onde eu participo dos grupos de apoio já há 4 anos.
E quando você decidiu pedir ajuda?
Foi um caso que aconteceu quando eu tinha 27 anos. Eu estava dirigindo pela Marginal Tietê aqui em São Paulo e teve numa das pontes, eu precisei ficar durante quase 3 horas subindo e descendo, porque eu tinha a impressão que eu tinha machucado alguém e tive que parar de dirigir, porque enquanto eu ficava pensando, depois, realmente não aconteceu nada, a adrenalina baixava um pouco, mas mais pra frente acontecia de novo. Então foi por isso que eu fui procurar uma ajuda médica.
Nessa época você tinha 27 anos e há 20 anos você já repetia rituais, né?
Sem procurar ajuda de ninguém, sofrendo muito, porque sofria calado. As pessoas talvez até pudessem perceber alguma coisa no meu comportamento, mas eu não comentava com ninguém.
O toque pode se manifestar já na infância, adolescência ou vida adulta. É um transtorno guardado em segredo. Quem tem toque sofre calado, sozinho. Como ele sabe que repete rituais sem sentido, faz de tudo para escondê-los dos amigos e dos familiares. Fica com medo que os outros pensem que ele enlouqueceu. Por causa desse medo, o diagnóstico demora muito para ser feito. Em média, 9 anos. Os familiares precisam prestar atenção para não reforçar os rituais do portador de TOC. O ideal é seguir a orientação de um especialista.
É aqui a casa?
Isso, é aqui.
É grande, hein?
Grande.
Bem maior que é que vocês moram, né?
É, bem sim. Maior.
Sim. Benício e sua esposa querem se mudar para outra casa. Mas o toque dele é tão intenso que ele não consegue terminar a reforma. Vocês compraram essa casa quando foi?
Março de 2007.
Então, de março de 2007 ela está em reforma permanente.
É, 5 anos.
5 anos e a casa continua quebrada. Ele olha que a parede está torta, que o piso não está certo. Então ele resolveu quebrar. e contratou pedreiro. Com isso foi 1, 2, 3, 4 pedreiro e nada.
É que tá, eu derrubei a parede, porque também não tava alinhada, né?
Essa parede?
É, essa parede. Essa
achou que não tava alinhada e derrubou tudo.
É.
É que você tirou o piso também, tirou o contrapiso, isso, tirou tudo.
Exato. Tá só na laje, né? Tá só na laje.
E como estava a casa quando vocês compraram?
Completa, impecável, fechada, bonitinha, piso, azulejo.
Tinha pessoas morando aqui?
Não, não. É nova.
Nova.
É nova?
Nós compramos uma casa nova. Pegamos a chave, ele decidiu fazer mudança na casa.
Podiam ter mudado para cá no dia seguinte. E não teve jeito de você interferir?
Ele falou que não, que isso é uma honra para ele, que ele é um homem e ele tem que mostrar que ele tem a capacidade de entregar uma casa pronta.
Eu me sinto muito mal mesmo por estar causando esse transtorno para minha esposa, para minha filha, né?
E não te passa pela cabeça esquecer isso,
não
deixar?
Não consigo. Mas tem uma voz aqui do seu lado te avisando, olha, aquilo lá não tá certo, você tem que refazer. Aí você vai e refaz, depois faz e refaz, e fica uma coisa interminável.
Como se fosse uma prisão, né?
Sim, com certeza.
No caso de Benício, a terapia cognitiva e os medicamentos ajudaram pouco. Os sintomas permanecem. Os especialistas costumam classificar esses casos como toque refratário.
Você tem alguma esperança de mudar para cá, porque depois de 5 anos nessa confusão?
Sinceramente, não, doutor. Não tenho. Não tenho.
E você tem esperança?
Eu tenho esperança, com certeza eu tenho. Tenho esperança de poder concluir essa obra e ainda conviver com a minha família aqui dentro dessa residência.
Caio continua seu tratamento e aos poucos consegue se livrar de velhas manias.
E aí? Tudo bem? Tudo bem?
Joia.
Beleza, prazer.
Prazer.
Caio.
Rodrigo.
Hoje ele vai encontrar um colecionador de maços de cigarro para doar sua antiga coleção.
E aí? E por que você está querendo se desfazer?
Eu sou portador do toque, então uma das manias que eu tinha quando era menino era colecionar as coisas. Então eu colecionava cigarros, selos, moedas. Eu cheguei colecionando até pasta de dente uma época. Como eu estou muito melhor do toque hoje, já consigo mexer e desfazer de algumas coisas. As manias não ocupam um tempo muito grande da minha vida, então é por isso que eu resolvi doar. Eu acho que você vai gostar. Talvez você encontre alguma raridade aqui. Então hoje para mim é mais um passo que eu estou dando, né? Mais uma vitória.
Fico bem agradecido de receber de você.
Beleza, Rodrigo?
Beleza.
Boa sorte pra você, prazer, tá bom? É, o toque a gente sabe que ele não tem cura. E o toque esconde algumas coisas que enquanto a gente não vai lá, não vasculha, não cutuca, a gente acaba não conhecendo. Mas eu me sinto muito melhor hoje. O toque não me controla, eu controlo o toque.
Coração acelerado, boca seca, tremores, falta de ar. Quem já teve uma crise de pânico sabe que essa é uma das piores sensações que existe.
É um desespero tão grande que sufoca e chega sem aviso. É tão traumatizante que às vezes paralisa a pessoa, que não consegue mais sair de casa com medo de sofrer um novo ataque.
E é do medo que esse transtorno se alimenta. Mas dá para controlar a síndrome do pânico. Como? O Dr. Drauzio Varella explica.
Essa foto é do Réveillon de 92. Nessa viagem, eu nunca ficava sozinho. Eu não ia pegar alguma coisa sozinho no quarto, por exemplo. Essa era uma época que eu tinha crises, que eu não sabia o que que eu tinha. Uma época em que eu estava ruim e que eu não acompanhei algumas coisas importantes para o meu filho. Eu não fui nenhuma formatura dele, por exemplo. Eu deixei de fazer coisas que eu gostaria de ter feito. Deixei.
Música. Diante do perigo, o coração bate mais depressa, a pressão arterial aumenta, o rosto fica pálido e as mãos geladas, porque o sangue foge para irrigar os músculos. Entrar em pânico faz parte da defesa natural do organismo ameaçado. O problema é que em algumas pessoas ocorre um desequilíbrio e esse mecanismo é disparado sem haver ameaça nenhuma. Pode ser ao atravessar um túnel, entrar no metrô, no avião, no elevador, andar no meio da multidão ou simplesmente sair na rua. É o transtorno do pânico.
A água é importante porque a própria ansiedade seca a boca. Então, assim, é um conforto a mais você conseguir dar um golinho de água. Celular, caso alguma coisa aconteça, e ansiolítico. Se eu começar a sentir essa ansiedade do jeito que eu tô agora, eu tomo, né? Aí não tenho desistir no meio do caminho. Se hoje eu não conseguir chegar até a padaria, eu posso tentar de novo. Eu tô achando que não vai dar, mas tudo
pai,
bem.
Oi. Se eu for com você, você não vai se sentir mais tranquilo? Não vai ficar melhor?
Tá, pode vir junto.
Ladislau está em tratamento para transtorno do pânico. Sair de casa a pé ainda é um desafio, mesmo para ir até a padaria que fica a 500 metros de casa. Quando você notou essas primeiras crises de pânico?
Eu estava na minha casa, era o dia do meu aniversário. No começo da tarde eu já comecei a me sentir um pouquinho estranho, eu deitei. E eu sei que fui me sentindo cada vez mais estranho, até que uma hora eu não conseguia respirar direito. Aí eu pedi para minha esposa, na época, me levar para o pronto-socorro.
E depois dessa crise vieram outras?
No começo, crises diárias. Eu começava a suar, começava a tremer, o coração batia forte, não conseguia respirar direito e, consequentemente, não conseguia andar. A perna chega a tremer a tal ponto que fica difícil de ficar de pé. Várias vezes eu sentei no chão, só que eu não sabia o que era.
Identificar logo a síndrome do pânico é fundamental para o tratamento. Como nas crises, a pessoa chega no pronto-socorro pálida, trêmula, com o coração disparado e a sensação de que vai morrer, os médicos costumam confundir esse quadro com pressão alta, infarto e outros problemas cardiológicos. O diagnóstico só é feito muitos anos depois do primeiro ataque de pânico. Essa demora é devastadora. Foi o que aconteceu com o Ladislau, que agora procura conviver melhor com os sintomas.
Hoje você então convive com essa síndrome do pânico há 20 anos. E que limitações você tem hoje que você acha que te prendem ainda, apesar do tratamento?
Ambientes grandes, lugares grandes e cheio de gente.
Quer dizer, você ir a um jogo de futebol, a um cinema, a um teatro, é difícil.
Difícil não, é impossível, eu nem vou. Assim, eu gosto de assistir um futebolzinho, eu inclusive gosto de assistir sozinho em casa. Eu devo estar há 15 anos aqui na casa da minha mãe e eu montei um bunker pra mim. Tinha épocas que eu só me sentia seguro lá.
Uau.
Esse aqui era o meu único cantinho de segurança.
E ficava assim, com a janela fechada?
Janela fechada. Hoje eu não abro mais porque é difícil de chegar até lá.
Escuta, ela diz lá, e essa bagunça toda aqui?
Eu acho que inconscientemente eu queria deixar esse lugar desagradável para os outros, para que ninguém viesse aqui. Eu acredito que vai chegar um dia que eu vou falar, não, eu preciso me livrar desse passado.
A síndrome do pânico não é o único transtorno de ansiedade. A ansiedade causada pelas preocupações com o que poderá acontecer faz parte da vida moderna. Agora, os problemas surgem quando a ansiedade toma conta de nós o dia inteiro, semanas, meses. Independentemente de estar tudo bem, a pessoa não consegue se livrar da tensão, do nervosismo. Pode haver insônia, dores musculares, dor de cabeça. Esse estado permanente prejudica o trabalho e as relações pessoais. É o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, TAG, o caso de Débora.
Vai passando a ficar corriqueiro. De qualquer situação, começar a sentir tremor, taquicardia, a falta de sono era demais, assim, de passar horas ou dormindo e acordando. Daí a fala é difícil, gaguejo, vontade de nem sair de casa.
Quando você tomou consciência de que isso era um transtorno, um problema de saúde mesmo?
Ponto de me prejudicar. Quando começou a me prejudicar, daí eu notei que era sério. Só que ninguém sabia dizer o que, que era. Ah, é gastrite. Fazer exame, não dava nada. E fazer eletro, em cardiologista, em clínico geral. Então até eu ter a consciência de que tinha que passar no psiquiatra, demorou bastante.
E aí você foi medicada adequadamente. Você se deu bem com o tratamento?
Eu continuo tendo, né, ansiedade, mas de uma maneira que eu consiga ter ferramentas para lidar com ela. E hoje em dia eu não posso ficar mais sem terapia. Só consigo mesmo obter o resultado positivo combinando a terapia com o medicamento. Por indicação de psicólogo, eu corro atrás de atividades que me causem conforto. Por exemplo, eu faço alongamento logo que eu acordo. Faço caminhada. Diversão, lazer. Senão, não aguento. Por exemplo, a caminhada. Eu termino de fazer, eu sinto leve. Tira aquele desconforto. Fico calma, relaxada, pronta para dormir.
Eu acho o exercício físico fundamental. Você libera substâncias químicas na circulação. E essas substâncias dão uma sensação de paz, de repouso, de tranquilidade, não é? Que é justamente o que o ansioso precisa, não é?
O andar na rua me causa ansiedade porque eu tenho a impressão que eu nunca vou chegar ao meu destino. Por exemplo, se eu olho em direção à padaria, me dá uma aflição a mais. No que eu aperto o passo, a respiração aumenta. E o pânico é quando você perde o controle sobre a respiração. Então, o que que acontece? Eu faço tudo de carro.
E onde termina a sua ansiedade, o que você chama de ansiedade, e começa o pânico mesmo?
Sabe quando alguém estoura um balão e você toma aquele susto?
Sim.
Tá, o que você sente é exatamente o que você sente aquele... Só que chega
demorado,
a
né?
Só que chega a durar 40 minutos.
Muita gente que tem pânico fica apavorada quando entra em túnel. Você teve esse tipo de problema também, não?
Algum tempo atrás me surgiu uma oportunidade e que eu tinha que passar dentro de um túnel. E no ato comecei a me sentir mal, suar e não sei o quê. Mas aí eu olhei pro túnel, o túnel olhou pra mim. Aí eu virei pra mim e falei, meu, você não entrar nesse túnel agora, você nunca mais vai entrar num túnel na tua vida. Daí fui embora, entrei.
E agora nós estamos entrando no túnel.
Hoje em dia é tranquilo, é bem tranquilo.
Mas você sente um pouquinho de aflição assim?
Eu sinto um pouco de aflição, mas é muito pouco, é muito pouco.
Débora tem dois filhos e mora junto com o marido há 20 anos. Mas só agora farão uma cerimônia para oficializar o casamento. Os preparativos estão deixando Débora muito ansiosa.
Eu fico toda tensa, com aquela ansiedade, aquela coisa. Daí eu tento mudar o foco do meu pensamento para não ficar assim.
É só pensar na cerimônia que te dispara o coração, né?
Isso é uma coisa diferente, uma novidade, uma coisa que eu sempre esperei. Tá me deixando nervosa, assim. Ansiosa.
A vida é repleta de situações que geram ansiedade. O casamento é mais um teste no tratamento de Débora. Assim como ela, Ladislau encara os pequenos desafios do dia a dia para conviver melhor com o transtorno do pânico. A caminhada até a padaria foi mais um obstáculo vencido.
Missão cumprida. Agora foi bem mais tranquilo. E com certeza será mais tranquilo.
É uma vitória a cada vez. A gente vê até a padaria. Depois, quem sabe a gente não pega a bicicleta, dá uma volta.
Vai até Ibirapuera.
Vai até Ibirapuera.
Quando eu saía com ele ali pequenininho, quando eu pegava na mão dele, não era eu que estava protegendo ele, era ele que estava me protegendo. Então assim, eu sempre andei com ele com... até bem grandinho, com a mão de mão dada mesmo. E assim, pra mim era uma proteção. Aliás, quando você sabe que você tem que proteger alguém, você tem muito mais força, né? O futuro tá lá, eu tô caminhando. O que tem lá, não sei ainda. Se me der ansiedade, olhar pra padaria enquanto eu tô indo, né? Olhar pro futuro dá mais ansiedade ainda.
E agora você vai conhecer o Maurício. Um cara que se atrasava pra tudo, não terminava os projetos, faltava os compromissos. Um caos.
Com o tempo, o Maurício foi percebendo que tinha um problema neurológico, o déficit de atenção. O Dr. Drauzio Varella explica agora que transtorno é esse e por que tantas crianças estão recebendo um diagnóstico errado da doença.
Eu não me sentia como alguém que tinha conseguido completar alguma coisa, né? E aí comecei a fazer esse monte de cursos, né? Todos de motivação, desenvolvimento humano, etc. Essa é uma dinâmica de superação, né? Eu pulo de uma altura de uns 2 metros para as pessoas me segurarem. Então, uma dinâmica que trabalhou motivação, coragem, como se meu problema fosse esse. E para que ninguém duvide da minha busca, essa foto aí eu tô fazendo uma terapia de andar na brasa. E andei, ó. E o pior de tudo é que era um esforço vão, porque o TDAH é um problema neurológico e que não adianta andar na brasa ou voar, que dali uma semana o problema volta, não tem jeito. Meu nome é Maurício Alex de Araújo, eu tenho 29 anos e sou portador de TDAH.
Vivemos cercados de objetos e imagens. É preciso estar atento para processar tantas informações. Alguns não conseguem e se atrapalham. São os portadores de TDAH. Esse transtorno acomete cerca de 4% das crianças. A criança não para quieta, não se concentra nas aulas, vive no mundo da lua. Quando a falta de atenção e a hiperatividade persistem até a vida adulta, os prejuízos se acumulam. Organizar o dia a dia, planejar o futuro e manter o emprego são tarefas quase impossíveis de realizar. É o caso de Maurício, que só agora começou o tratamento. Grandes atrasos sempre fizeram parte da vida de Maurício. Agora ele e a esposa estão indo a um almoço na casa dos pais dela. Será que chegam a tempo?
O que eu falo? Que a gente tá saindo?
Isso, fala que a gente já... A gente chega em meia hora.
Oi, pai. A gente, acho que em meia hora mais ou menos chega, tá bom? A gente tá indo pro estacionamento. Eu sei, pai. É que demorou mesmo pra sair e tal, mas aí eu te aviso quando estiver chegando. Tá bom? Um beijo. Tchau. São 2h20.
2h20. Nós vamos chegar mais ou menos uma hora atrasados.
Eu sempre tive problemas com horários e compromissos, né? Aquela impressão de que você pode fazer tudo em 10 minutos. É como se não fosse possível entender o tempo como extensão, assim, sabe? Porque a piada é essa, com o Maurício não se marca almoço.
Chega na hora de jantar.
Ei! Tudo bem?
Tudo bem?
Oi, Maurício.
E que tipo de problema te levou a suspeitar de que tinha alguma coisa que não caminhava bem?
Eu diria que o mais marcante foi a dificuldade de levar longos projetos, né? Ideias que começam a ser realizadas e passam até pela parte mais difícil, mas depois eles acabam abandonados mesmo. É como se o interesse desaparecesse.
Quando você parava, depois não ficava com a sensação de frustração?
Essa sensação de frustração era sempre muito forte. Foi ela que me fez buscar algum tipo de tratamento. Essa foi a primeira fase da minha busca por ajuda, que durou aí alguns anos, gastando dinheiro em cursos de motivação, desenvolvimento pessoal. Por exemplo, aqui é um certificado desses cursos. A minha fotinho de terno e gravata, ó, bem sério e chique. E esses cursos foram bons em alguns aspectos, mas não me deram a solução.
Tem uma palavra pra isso, é uma modorra. Essa
uma
é a palavra.
Modorra,
modorra
é
aquela
perfeito.
Coisa assim. Ah, meu, não tem nada pra fazer, não quero fazer nada, não vou levantar.
Nada interessante
de coisa pra fazer.
Justamente, mas nada é interessante fazer.
Eu vou ficar deitado, mas nem eu vou dormir.
Mas se eu levantar, eu não vou nem jogar videogame, nem ler, nem produzir nada.
Eu tô com fome, mas eu não vou comer.
Não quero comer.
E esse tipo de desinteresse em tocar as coisas pra frente acontece desde que você era criança?
A vida escolar foi complicada, viu? Tanto é que um dos meus maiores problemas escolares era justamente a falta. Eu cabulava a aula constantemente.
Maurício, você vê, você tinha um transtorno, claro, e levou quantos anos para descobrir que o seu problema era esse?
Então vamos lá. 1, 2, 3. João está organizando...
Assim como Maurício, Matheus teve problemas na escola. Falta de interesse, dispersão, dificuldade para aprender a ler e escrever.
Observe a ilustração. O João tem quantos carrinhos, pessoal?
20
carrinhos.
O Matheus, ele não tinha concentração em sala de aula, né? Não conseguia concluir as atividades e ele não conseguia ler, né? Não conseguia acompanhar a sala. Foi aí que a professora pediu para que eu procurasse ajuda, né? Que a gente procurou a neuropediatra. E aí foi falado que ele tinha TDAH, né?
Foi muito prematuro, foi numa única consulta. Como mãe, leiga no assunto, eu aceitei o diagnóstico e mediquei. E a medicação, ao invés de fazer bem, começou a fazer mal. Fiz 4 meses de medicação e não teve nenhum sucesso.
Como o tratamento de Matheus não estava dando resultado, o garoto foi levado a outra especialista. Ela concluiu que o diagnóstico estava errado. O problema dele era outro e não TDAH.
Matheus, quer escolher um jogo pra você?
A especialista investigou melhor o que Matheus tinha. Descobriu que ele teve uma pré-escola fraca, por isso não conseguia acompanhar o ritmo da classe atual. O trabalho agora é levantar a autoestima do garoto.
Tem a letra C?
Não.
Não?
E?
E? Não. Aí de subir em cima.
Cavalo.
Acho que uma das áreas em que se discute mais o exagero das indicações de medicamentos talvez seja o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade hoje, né? Você acha que existe mesmo esse exagero hoje?
Sim. Não só no Brasil, talvez isso é uma tendência mundial, de que a criança está sendo super medicada. Então, essa ideia de diagnosticar rápido, tratar o quanto antes, criar uma criança de alto desempenho, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, né, em relação a isso.
Oi, boa tarde. Eu gostaria de marcar uma consulta. É, neurologista. É Maurício Alex de Araújo. Não, vamos colocar na quinta dia 12, por favor. Tá, qual horário que você tem? 13h40, por favor.
Treze e quarenta. Neurologista.
Você está tomando o remédio há quanto tempo?
Desde o diagnóstico, 2 meses mais ou menos, quase 3.
E você sente que o tratamento tem te ajudado?
O remédio, o tratamento me ajuda a planejar melhor a semana. Descobri que deixando as coisas visíveis, a possibilidade de esquecer é menor. Aí organiza as tarefas aqui.
Vamos ver que tipo de tarefas você relacionou aqui? Pagar a luz?
Pagar a luz. Que revelar fotos, visitar minha avó. e outras coisas mais.
Maurício, e uma medida simples como essa provoca uma mudança grande?
É, isso aqui ajuda a ver o tempo como extensão. Mas isso aqui, por mais simples que fosse, eu não conseguia fazer. Então é curioso notar que a tarefa trivial, simples, não acontecia. Não adiantava mesmo.
Por isso esse projeto novo.
Esse já é uma das novidades mesmo do pós-diagnóstico.
É um site, na verdade.
É um site de cursos livres, né? Então aulas de redação, aulas de gramática, aulas de literatura. Tudo livre, aberto e sem preço algum.
E você confia que vai levar esse site até o fim?
Pois é.
Não vai abandonar pela metade, né?
O sentimento é confiança mesmo.
Mudar a rotina e ter disciplina para organizar as atividades diárias são essenciais no tratamento do transtorno de atenção e hiperatividade. Se houver acompanhamento de uma psicóloga especializada, muito melhor. Os remédios também são úteis, mas tome cuidado. Eles não são água com açúcar, têm efeitos colaterais e às vezes são receitados para pessoas que não precisam deles. Agora, quando o diagnóstico é claro e o acompanhamento rigoroso, eles podem ajudar bastante.
Na verdade, saber que tem que tomar um medicamento que é controlado, isso deixa muito desconfortável mesmo. Mas é a primeira vez nesses anos todos que eu consigo mudar consideravelmente minha rotina. Eu posso dizer, diagnosticado em tratamento, minha vida melhorou muito mesmo.
Vem cá, lê aqui pra mãe, nós vamos fazer um ditado. Senta aqui.
A bola
é azul.
Quer dizer, você teve as duas experiências com o Matheus, né? O Matheus medicado.
Isso.
E o Matheus sem medicação, só com acompanhamento psicológico.
Isso.
E a tua impressão nas duas fases foi que ele tá melhor assim, né?
Fiquei mais assim, segura, feliz, né? Na verdade, porque era o que eu queria, não queria dar o remédio. E aí ele foi melhorando cada vez mais, a nota dele melhorou. E a professora dele também incentivou ele, falou que ele era capaz. Então assim, hoje eu vejo que a autoestima dele, a confiança dele aumentou. Não tá à base de um medicamento para poder tirar a alegria que ele tem de brincar. Bem assim, agitado, né? Bem menino mesmo. Vamos ler?
Casa, bola, carro, jogo.
Maurício dá aulas de português em cursinhos pré-vestibular. Apesar do transtorno, foi eleito pelos alunos o melhor professor. Os atrasos, que antes eram constantes, têm sido raros.
Eu trouxe meu cavaco e eu vou tocar e vocês vão cantar. Tenho certeza que vocês vão cantar. Absoluta.
Olha lá aí, ó. Não posso ficar na aula de verbo sem entender.
Nós vamos dizer o seguinte: antes do tratamento, de manhã, ao levantar, é como se a minha vida, né, meus pensamentos principalmente, eles fossem uma espécie de cavalo sem sela. Eu subia nele e ele ia, pra onde fosse.
Imperativo, mulher! Imperativo, mulher!
O tratamento não me fez parar o cavalo, me fez selá-lo. Ou seja, coloco a sela no cavalo e ele vai na direção que eu desejo.
Desejo único, estude muito pra você passar.
Estamos de volta com a história de duas mulheres que passam horas na frente do espelho, mas nunca ficam satisfeitas com o que vê, claro. Uma se acha gorda e a outra magra demais. Só que isso não tem nada a ver com a realidade.
É, o que elas têm é um transtorno neurológico que transforma em obsessão a busca pelo corpo ideal. Como escapar dessa armadilha da mente? Com a palavra, o Dr. Drauzio Varella.
Nessa foto, foi no meu aniversário de 2 anos. Hoje, olhando as fotos, é a fase que eu mais gosto. Eu me acho muito linda nessas fotos. Nessa foto, eu não gosto dela. Já era zoada na escola, porque eu era gordinha e... Com 12 anos, com o início da adolescência, né? Você gosta de algum menininho na escola ou qualquer coisa do gênero? Ai, você é super legal, mas você só é amiga. Sempre você é a sua amiga. Porque você é gorda. Aí eu resolvi mudar de vez a Renata. Cansei de ser simplesmente só a gorda. Gostei dessa foto. Eu queria me ver assim todo dia. Eles falam no tratamento que vai mudar. Que você vai começar a comer, no início você vai se sentir super gorda, tal, não sei o quê, mas você vai continuar comendo e a sua cabeça vai mudar, só que não mudou. Eu já tô há 2 anos em tratamento, mas sinceramente eu não vejo uma cura tão próxima assim. Quanto tempo mais eu vou ficar dedicando a minha vida a curar de uma doença?
Muitas vezes a forma como nos enxergamos no espelho não condiz com a realidade. Gostaríamos de ser mais bonitos, mais magros, mais musculosos do que de fato somos. Quando esse desejo é levado ao extremo, há uma distorção da imagem que fazemos de nós mesmos. A autoimagem distorcida é causa de transtornos como anorexia, bulimia e vigorexia, condições que, sem tratamento, colocam a vida em perigo. Renata está em tratamento para anorexia. A nutricionista recomendou uma dieta de 1.500 calorias por dia. Ela tem ingerido apenas 600.
Racionalmente, eu sei que é pouco. Mas a minha sensação física é que eu comi bem. Realmente não cabe mais nada hoje. Vontade de provocar vômito, não. Mas também não comi mais nada. Deu.
A pessoa pode ser considerada anoréxica se o índice de massa corpórea, chamado IMC, estiver abaixo de 17. Quando o IMC fica abaixo de 15, é caso de desnutrição extrema. A vida corre perigo. O IMC de Renata é 17. Antes de desenvolver anorexia, Renata tinha bulimia, transtorno que leva a pessoa a comer sem parar e em seguida provocar o vômito. Foi nessa hora que ela começou o tratamento.
Eu fui levada ao tratamento, mas pelos meus pais, não foi de livre e espontânea vontade. Mas comecei a parar de ter as compulsões, comecei a parar de ter os vômitos e também comecei a parar de comer.
E quando você compara o que você come com o que come uma pessoa comum, uma pessoa da família ou as suas amigas, etc., você não acha que você come muito pouco?
Eu tenho consciência que eu como pouco e mesmo assim eu ainda estou assim. Eu acho que se eu comer como uma pessoa normal, como uma amiga minha, aí eu vou ficar muito gorda. E aí eu não vou suportar, já é difícil suportar esse corpo.
Sinceramente, eu sei que o número é baixo, mas eu juro que eu esperava ver menor.
E você acha que se você chegasse em 45 quilos, você ia parar no espelho e falar, tô linda agora?
Pensando pelo lado da doença, eu sei que eu não estarei satisfeita. Mas ainda assim, talvez eu gostaria de tentar.
A anorexia quase sempre acontece com mulheres. A menina acha que está acima do peso e começa uma dieta para emagrecer, mas perde o controle e passa a comer cada vez menos. O quadro pode ser gravíssimo. 1 em cada 5 pacientes morre de anorexia. Vivian conseguiu escapar com vida, mas desenvolveu outro transtorno. O medo de Vivian é de emagrecer, ficar fraca, sem músculos definidos. A musculação e os exercícios físicos se tornaram uma ideia fixa. É o que os especialistas chamam de vigorexia.
Na verdade, virou ao contrário, meio estranho, assim, porque era tanto medo de engordar que agora eu tenho pavor de ser magra. Se eu subir na balança e ver que eu perdi peso, eu fico deprimida.
Além do medo exagerado de emagrecer, Vivian passa horas na frente do espelho examinando compulsivamente todos os detalhes do corpo. Nunca está satisfeita com a própria imagem.
Ô Wagner, as mulheres são geralmente vaidosas, né? Como você diferencia, assim, vendo o comportamento das outras mulheres e vendo o comportamento da Vivian?
É a obsessão dela pelo corpo, na verdade, que ela tem, sempre teve, né? ela nunca se vê bem. Ela se convence, mas não se aceita.
O tempo todo eu me vejo com um corpo feio, eu me vejo mal, me vejo cheia de defeitos. Essa obsessão muito forte. Na verdade, não vivo em paz.
O que a gente vê no espelho não é um simples efeito óptico. Na verdade, o que a gente vê no espelho é o que a gente imagina que os outros veem quando eles olham para nós. O espelho não é feito de duas coisas. Não tem o cara que se olha e a imagem que aparece, não. Tem o cara que se olha e a imagem que aparece é o que ele imagina que uma terceira pessoa veria se olhasse no espelho no momento que ele está se olhando no espelho. Então aquilo pode ser muito diferente do que realmente aparece no espelho. Você tem a mesma coisa, por exemplo, em pessoas que recorrem à cirurgia plástica extensivamente, 10, 15, 20 cirurgias em um espaço de poucos anos. Essas pessoas realmente veem no espelho outra coisa, e essa outra coisa tem uma origem que não é ótica. É uma origem realmente mental.
Renata, então esse aqui é o teu quarto?
Isso.
E ali você é um espelho grande, né? Parece de corpo inteiro, né?
É, essa é a pior parte do quarto. Às vezes eu fico horas olhando, mas eu até gosto daqui pra cima. Daqui para baixo, já acho gordo.
E em nenhum momento você pensa que você pode estar tendo uma distorção da autoimagem, quer dizer, olhando no espelho e vendo um corpo que não corresponde ao da realidade, não corresponde ao corpo que você tem?
As pessoas falam que você está magra e você quer enxergar essa magreza e não enxerga, então você começa a bater fotos, tirar foto do próprio corpo, procurando uma osso, talvez, procurando menos gordura. E às vezes já aconteceu de eu olhar uma foto e falar, nossa, tá legal essa foto, eu tô magra. E guardar ela e no outro dia olhar pra mesma foto e achar que tava gorda.
Então esse é um pouquinho aí de mim, das minhas loucuras que eu faço com a câmera, né? A procura de alguma satisfação. É isso.
Não gostei aqui dessa.
Tá linda.
Não gostei. Né?
Ter vida social é um sofrimento para a Vivian. Ela tem pavor de imaginar o que as pessoas vão achar de seu corpo. Por isso, mal sai de casa para passear com a família. Hoje ela vai fazer uma nova tentativa. O objetivo é ir ao parque de diversões com o marido e a filha.
Essa ficou bem
legal também. Gostei dessa.
Ah, mas não gostei muito não também dessa.
Mas você sempre usou essa camisa também?
Não, mas não tá bom agora.
Ela acaba transformando a obsessão dela na nossa também. O que a gente combina de se divertir, levar nossa filha pra passear. Se ela colocar na cabeça que ela não tá bem com aquela roupa, ela não sai mais de casa. E aí acaba cancelando tudo.
Você vai vestir essa aí de novo? Já cansou?
Nesse momento você está fazendo um tratamento.
Eu estou me tratando com um psiquiatra e vou começar a fazer a psicoterapia.
Você tem esperança de um dia ficar livre desses rituais todos?
Apesar de toda essa, né, essa jornada, de todo esse tempo, desde aí de adolescente, sim, tenho esperança que sim.
Quando a vida se resume a uma busca permanente do corpo ideal, chegou a hora de pedir ajuda. O tratamento quase sempre é feito com antidepressivo e medicamentos para combater a compulsão e a ansiedade. A psicoterapia pode ajudar a mudar os hábitos alimentares. Nos casos mais graves de anorexia e bulimia, muitas vezes a internação hospitalar é a única alternativa. O maior desafio é convencer quem sofre desse mal a procurar tratamento. A intervenção da família e dos amigos é absolutamente fundamental. Nos casos de anorexia, Pelo menos 30 a 40% das pessoas tratadas melhoram muito ou alcançam a cura.
É uma forma de eu não devolver pro pacote. Se eu não tivesse colocado a geleia nas três torradas, acho que hoje eu não teria comido as três. Como eu pretendo melhorar, é uma forma de eu me obrigar a comer aquele mínimo que seria o indicado.
Papo, mãe, papo, a gente vai se atrasar.
Depois de meses sem sair com a família, Vivian consegue mais um resultado positivo em seu tratamento.
A mãe acabou, tá?
Doença não pode ser maior que a gente. Não pode. Não pode, porque senão a doença leva nosso trabalho, nosso estudo, nossa juventude. Não deixa a doença te levar embora.
Esse período que eu fiquei um ano sem fazer atividade física foi horrível, senti muita falta. E nadar pra mim é uma terapia. Às vezes eu nem tô muito legal, mas eu saio daqui super feliz, assim, sabe? Vale o dia.
Vamos falar agora de saúde mental. Todo mundo vive dias de tristeza e dias de euforia. Mas para algumas pessoas, essa variação de humor é muito intensa e imprevisível. Elas têm transtorno bipolar.
Até chegar ao diagnóstico, o paciente sofre demais. A instabilidade emocional dificulta a convivência, a pessoa se vê sozinha e, pior, sem entender o que está acontecendo.
É, mas com tratamento dá para retomar a vida. É o que você vai ver agora, no último episódio de Males da Alma, com o Dr. Drauzio Varella.
Isso é a República, onde eu morava, em Porto Alegre. Foi uma época muito boa. Eu não tinha nem ideia de que pudesse ter transtorno bipolar. Alguma coisa foi mudando, eu ficava muito tempo deitada, mas tinha alguns momentos que eu ficava muito animada. Então era tudo muito confuso, eu oscilava muito. Um momento de excitação foi quando eu me casei. Era um momento de mudar de vida, de começar de novo. Aí em Campos de Jordão, na lua de mel. Aí eu tava bem depressiva. Com o passar dos meses, isso foi ficando muito difícil. Isso ocasionou o fim do relacionamento. Fica um pouco de culpa, um pouco de frustração, um pouco de mágoa. Com a mistura desses sentimentos ao ver essas fotos.
Alternar fases de tristeza com outras de otimismo e autoconfiança acontece com todo mundo. Mas em algumas pessoas, a tristeza vem acompanhada de desinteresse por tudo, incapacidade de sentir prazer, isolamento social, esquecimentos, alterações do sono. É a fase depressiva. Essas crises depressivas são seguidas por outras que apontam no sentido oposto: excitação, euforia, aceleração do pensamento, fala rápida, desinibição exagerada, maior interesse sexual e até delírios. É a fase de mania. A alternância entre a depressão e a mania é a característica principal do transtorno bipolar. Ana Cláudia recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar há 7 anos. Por causa das crises, ela se separou do marido e abandonou a faculdade 2 vezes.
É difícil lidar com a sensação da hora e com esses sentimentos todos. É difícil.
E houve algum fato que te fez tomar consciência de que a situação que você estava vivendo era prejudicial, né?
Na verdade, eu sentia uma dor, uma angústia que eu não sabia explicar.
Você ficou só deprimida ou também alternava as fases de depressão com excitação?
Eu alternava também. Eu ficava muito tempo agitada, dormia pouco. Então eu comecei a descontar isso em compras, em gastos. E foi quando eu saí daqui para comprar uma coisa para minha mãe e voltei com o carro.
Como assim? Comprou um carro?
Ela pediu para que eu saísse e comprasse uma cortina nova para ela. Era época de Natal. E eu passei em uma concessionária, vi um carro.
E você tinha condições financeiras de comprar o carro?
Não, nenhuma. O mínimo que eu consegui foram prestações de R$500. Nessa época, meu salário era de 1.100. Eu tinha seguro para pagar, eu tinha outras dívidas também geradas pela euforia. Então, quem acabou assumindo o pagamento foi minha mãe e minha irmã.
Que euforia é essa que faz uma pessoa comprar um carro sem ter nenhuma condição financeira para isso?
Na verdade, é um sentimento de que você pode fazer qualquer coisa. Porque você se vê tanto tempo depressivo e em um momento você se vê alegre demais com o carro, com o celular, com o computador e depois com várias dívidas.
Eu às vezes também fico triste, deprimido. E aí depois em outras fases eu estou alegre, estou disposto, acho que eu vou resolver todos os problemas que aparecerem pela frente. Como é que eu sei se isso é transtorno bipolar?
Tanto a tristeza quanto a euforia são sentimentos que nós temos quando alguma coisa boa ou ruim acontece na nossa vida. Isso é muito diferente do que nós chamamos de depressão e mania. A depressão é um conjunto de sintomas, as alterações de humor, alteração de apetite, alteração de sono e aquela tristeza e a baixa autoestima que ocorrem ao longo de semanas. A mania é a mesma coisa. São episódios em que as pessoas precisam ter quase todos esses sintomas. Euforia, irritabilidade, diminuição da necessidade de sono, alteração do apetite, agitação motora. Ou seja, diria que a intensidade e a duração e a quantidade de sintomas é que fazem a diferença entre esses sentimentos normais que todos nós temos do que nós chamamos de transtorno bipolar.
Isadora tem 23 anos e sofre com o transtorno bipolar desde os 12. Suas variações de humor são constantes.
Cansada disso tudo. Eu entrava em depressão durante um mês, por exemplo, e no outro mês seguinte eu era a melhor pessoa do universo, me sentia ótima.
Oi, gente, tô super bem. Tô indo pro curso, arrumei meu cabelo, hoje é sexta-feira. Tô nervosa, ansiosa. Não vou usar um remédio tarja preta hoje. Porque se eu usar e misturar com a bebida não dá certo. Vamos lá.
Como foi diagnosticada há apenas 6 meses, Isadora passou esse tempo todo, desde a sua adolescência, sem saber o que tinha. O álcool era seu único refúgio. Na fase de depressão, você bebia para ficar alegre ou para esquecer. Na fase de excitação, você bebia por quê? Você já estava alegre e excitada.
Você quer ainda mais ali, além daquilo. Ir além, sabe? É, ultrapassar aquele limite. Essa questão, principalmente do álcool, atrapalhou demais todos os tipos de relacionamento que eu tive na minha vida. Principalmente com a minha família e com o meu namorado.
É comum confundir transtorno bipolar com depressão. Erro grave, porque os tratamentos são diferentes. Em média, os pacientes demoram 13 anos para receber o diagnóstico correto. Nesse período, sofrem com a medicação inadequada. Não é raro procurar refúgio no álcool e nas drogas proibidas. Mas a consequência mais triste é a solidão. Sem entender o que se passa, a pessoa se afasta dos amigos e da família. Mesmo com o diagnóstico e o tratamento certo, a convivência não é fácil. A mãe de Isadora ainda procura o melhor caminho para lidar com as crises da filha.
Meu humor agora está péssimo. Graças a Deus tem ninguém em casa. Com certeza que se minha mãe estivesse aqui, eu ia brigar com ela novamente. Todo dia de manhã a gente dá um jeito de brigar. E é isso.
Você quer que pique o quê? Eu quero que você separe as folhas.
Para quem não está acostumado a lidar com a situação, é assustador. Uma palavra pode desencadear uma crise e essa crise pode durar uma semana.
Quer dizer, a reação pode ser muito desproporcional.
Em todos os aspectos, tanto na alegria quanto na tristeza.
Cozinhar entre nós dois pode desencadear um pico do transtorno.
Mas o que é que eu faço aqui?
Nada, você não faz nada. Fica estressado. Você está vendo já? Muda totalmente.
Acho que o medo de se relacionar, o medo que as pessoas têm de se relacionar comigo, isso tem atrapalhado muito a minha vida. Ainda existe muito preconceito e eu tenho sentido isso na pele. Pessoas que não acreditam, que acham que é simplesmente uma frescura ou que é simplesmente uma mudança de humor repentina que todas as pessoas do mundo têm.
No extremo, quais são as consequências do transtorno bipolar?
O suicídio é, infelizmente, o desfecho mais dramático que pode ter com os nossos pacientes. O risco chega até 15%. Se nós pensarmos que a taxa de mortalidade por suicídio na população é 0,5%, isso significa um risco 30 vezes maior nos portadores de transtorno bipolar.
Eu fiquei um certo tempo esperando e fui pro meio da avenida. E eles foram em casa levar ela e ela estava em estado de choque. E aí eu fico pensando assim agora, aqui nesse lugar, né? Relembrando tudo aquilo que ela passou. Ninguém tem ideia do que significa isso pra gente. Eu te amo muito, 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 muito. Eu te amo.
Com o tratamento adequado, o risco de um paciente chegar a essa situação extrema pode ser reduzido em 80%. O tratamento do transtorno bipolar é feito com medicamentos estabilizadores de humor e psicoterapia. Infelizmente, pelo menos a metade dos pacientes interrompe a medicação. Primeiro, porque os remédios exigem tempo para que as doses sejam ajustadas. Segundo, porque na fase de excitação, a pessoa acha que ficou curada. Os medicamentos não curam o transtorno bipolar, mas o tratamento ininterrupto, acompanhado de psicoterapia, é a garantia de uma vida mais tranquila, sem sobressaltos. O tratamento estabilizou o quadro de Ana Cláudia. Com o apoio da família, ela retornou aos estudos e sonha em se formar em jornalismo.
Hoje eu já consigo perceber quando estou tendo uma crise, ou depressiva ou eufórica.
E você aprendeu a fazer alguma coisa para tentar evitar que essas crises se aprofundem?
Eu tenho muita dificuldade em falar dos sentimentos, então eu comecei a escrever essas coisas.
O que eu não consigo passar para o papel, eu passo para a fotografia. É um hobby que me ajuda. Em alguns momentos, as fotografias são um pouco o que eu sinto.
E como é que você vê o futuro, Isadora?
Na primeira consulta que eu tive com a minha psiquiatra, eu perguntei para ela assim, doutora, eu vou ter que tomar remédio para sempre? Aí ela falou assim, vai. É igual uma diabetes, você vai ter que tomar remédio para sempre. Infelizmente, não tem jeito. Mas você vai levar uma vida normal, você vai se cuidar e vai levar uma vida normal.
O meu sonho é terminar a faculdade, não ter que parar por crise ou por nada.
E eu vejo o meu futuro dessa forma, levando minha vida do jeito que eu levo, trabalhando, estudando, sempre seguindo em frente.
Ajuda os bons.